debate das 10.
Muito bem, a reforma da Previdência volta à pauta do nosso debate. Eu estou recebendo aqui a professora Nádia Gonçalves, ela que integra uma comissão contrária à reforma da Previdência. Charles Maia, que é professor também, que tem, representa um grupo que tem manifestado que a reforma da Previdência, com algumas modificações que foram propostas, tem que ser levada à frente, que não há cenário para o país sem a reforma da Previdência. Nós vamos ter algumas participações de arquivo do programa, de quem é contra e de quem é a favor. Por exemplo, tem uma fala recente aqui do Carlos Veras, fazendo uma crítica à reforma da Previdência. Tem um diálogo recente do Silvio Costa Filho, que integra a comissão que analisa a reforma. Esse é favorável à reforma. E vamos ouvir outras opiniões também. Como vocês sabem, né, a gente tem debatido muito a reforma da Previdência e ouvido o posicionamento, principalmente de quem tem se manifestado dizendo ser contrário através de seus movimentos, né, procurando a imprensa. E quando isso acontece, eventualmente pessoas como Charles têm se manifestado querendo também se posicionar. Eu sempre digo que a Rádio Pajeú, ela tem um papel jornalístico e, do ponto de vista jornalístico, ela deve ouvir todas as linhas, todas as opiniões sobre o tema. Ela também tem uma linha editorial que aí é alinhada com a linha da Igreja, e a gente tem, por exemplo, documentos da CNBB que foram divulgados recentemente, né, indicando que o sistema da Previdência precisa, isso é a posição da CNBB, precisa ser avaliado e, se necessário, adequado à Seguridade Social. Mas o sistema foi criado, né, para a proteção social de pessoas que, por vários motivos, ficam expostas à vulnerabilidade social. Idade, enfermidades, acidentes, maternidade, particularmente as mais pobres, diz o texto da CNBB. Alertam, no entanto, que as mudanças na atual PEC, na visão da CNBB, sacrificam os mais pobres, penalizam mulheres e trabalhadores rurais, punem as pessoas com deficiência e geram desânimo quanto à Seguridade Social, sobretudo nos desempregados e nas gerações mais jovens. Então, a linha editorial da Rádio Pajeú, por princípio, é alinhada com a linha da Igreja. Isso não quer dizer que a gente, do ponto de vista editorial, não tenha que ouvir também quem pensa de outra forma em relação à reforma. Afinal, o pensar diferente também faz parte da construção democrática. Então, a gente pretende fazer aqui um debate de ideias, né, no nível republicano, ouvindo as posições e sabendo por que os movimentos contrários têm essa posição de questionar a reforma e por que há setores que defendem a reforma com ajustes. E ouvindo também gente, dois deputados pernambucanos que falaram recentemente sobre o tema. E você pode participar também pelo telefone, pela internet e pelo zap. Eu começaria pela Nádia perguntando o seguinte, Nádia, a posição de quem é contra a reforma é uma posição plena de que todo o texto da reforma tem um viés de prejudicar as classes mais pobres e, portanto, não há nada que possa passar nessa reforma que seja aceito por quem é contrário, ou algo pode ser aproveitado ainda a como salvar esse texto da reforma se houver uma discussão mais ampla dentro do que pensa o movimento que é contrário à reforma da Previdência? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia. Em relação ao texto dessa reforma, que privilegia principalmente a capitalização, que esse é o grande problema para nós, e deixar a questão da Seguridade Social de fora. Então, penaliza basicamente, nesse texto que Bolsonaro apresenta, 80% da classe trabalhadora que ganha menos de R$ 2.000. Então, é uma reforma cruel com o trabalhador. Bolsonaro, desde o início, foi um governo, né, tanto no, antes da eleição quanto agora, que privilegia patrões. Ele é um governo de elite. Ao trabalhador, ele não abre nenhuma concessão. Então, a gente precisa, nessa discussão, sabemos que nós temos bancadas lutando para que, principalmente, o mais grave que nós temos em relação ao BPC, que tira R$ 600 de quem ganha 1.000 e não tira R$ 600 de quem ganha 100.000. Esse é o mais grave. Como é que você vai tirar de quem praticamente não tem? A Seguridade Social, ela está sendo desmontada por essa PEC. É um regime fiscal que limita os gastos públicos com políticas sociais de educação. A gente vê a situação da educação hoje, inclusive com o agravante de que o militar, ele foi... O militar...
Foi tirado do texto.
Foi tirado do texto, não é? E ninguém quer ficar no texto. É uma reforma cruel e criminosa com o trabalhador. Se precisa de reforma, nós sabemos que é preciso, de fato, existir. O que está acontecendo é que reforma da Previdência não tem que dar lucro para banco. Não tem que dar lucro para banco. Reforma da Previdência, ela não tem que dar lucro. Então, se precisa de uma reforma, se há déficit, e a gente sabe que há, que existe, por exemplo, bancos devendo muito, que se cobre. É nisso que a gente quer tocar. Há grandes devedores da Previdência. Então, se cobre de bancos. Vai quebrar bancos? Ora, pode quebrar trabalhador? Pode tirar de trabalhador? Não. A gente sabe que se existe, obviamente, uma sociedade que está mudando de posição... Eu vou desligar.
É melhor desligar para não atrapalhar o raciocínio.
Então, se existem empresários devendo, a gente tem situações, e nós sabemos, inclusive, do próprio Silvio, que antes estava contra, está se posicionando agora com algumas questões a favor. E, diante do texto, se é preciso de reforma, que essa reforma atinja a todos e não só o trabalhador. Que ela, de fato, atinja quem ganha muito. E, para nós, se precisa de reforma, os grandes salários dos políticos devem ser diminuídos e equiparados ao salário da população. Por que um trabalhador ganha R$2.000 e um vereador ganha R$9.000? Comecem a equiparar aí. Não é justo que um deputado ganhe, no meu caso, que tenho doutorado, esse deputado ganha 10 vezes mais do que eu, ou mais. E ainda assim, eles acham que ganham pouco e conseguem retirar, e a gente sabe, dessa reforma da Previdência, quanto dinheiro é retirado de lá. Porque tem números, Nil. São 2 trilhões que existem lá. São mais de 2 trilhões. Como é que não dá? Por que não dá? O que é que está acontecendo? É a gestão? Se existiu, no caso, existiu de fato um estudo da reforma da Previdência e sabe-se que não está quebrada. Agora não dá lucro. Óbvio, não é para dar lucro. Que se tirar do texto da reforma o fato de que só quem vai contribuir para a aposentadoria é o trabalhador, e tirar do governo e dos empresários a responsabilidade de contribuir também. Eles precisam contribuir, como contribuem até hoje. A gente precisa pensar no outro, a gente precisa deixar de ser egoísta. Esse pessoal só pensa no próprio umbigo. Certo? E não pensa na Seguridade Social, não pensa de quem, por acaso, está passando necessidade, ganha um salário mínimo, não vai ter condições de ter um trabalho com carteira assinada por 40 anos. Como é que essas pessoas vão sobreviver? São pessoas, são brasileiros e precisam sim sobreviver. A Seguridade Social garante isso, garante a solidariedade. Rico tem que deixar de ser egoísta. E pobre que defende rico também tem que deixar de ser egoísta.
Muito
certo?
Bem. Ok, Nádia. Vamos ouvir agora o Charles. Charles, antes de falar do texto em si, da sua argumentação, eu tenho uma curiosidade. Quem defende defende a reforma da Previdência hoje aqui em Afogados, por exemplo? Qual é o grupo? Só para eu ter Porque às vezes a gente tem, nesse diálogo, a gente tem uma facilidade de identificar quem é contrário à reforma. Mas quem é a favor que tem discutido isso aqui em Afogados? Só para eu ter uma ideia. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos da Rádio Pajeú. Nil, veja só. Eu não represento diretamente nenhum grupo. Sou um cidadão que gosto da política, apesar de não ser político, nem tenho pretensões políticas, mas que me insiro na sociedade com o direito de debatê-lo e com o direito de acertar e errar, como todo cidadão tem. Eu vejo pessoas e empreendedores que defendem, eu vejo pessoas de Partido Novo, profissionais liberais.
Pessoal do Partido Novo?
O pessoal, o cidadão comum.
Partido eu vejo... Novo aqui é quem? Tem, eu conheço o Glauco, que é do Partido Novo, tem
sim.
Guilherme da... Guilherme...
Miguel Góes, Ayrton.
Ayrton, que é Ayrton? Tavares?
Tavares, Darlan, deixa eu ver.
O Guilherme de Carlos Brito também?
Guilherme de Carlos Brito, Arthur, da Unip. Então, tem outros...
São alguns pensadores.
São outras pessoas, assim, que fazem parte de um grupo... E é um grupo que tem debates também, que falam da reforma da Previdência. O que a gente argumenta, Nil, é você parar para fazer grupos de estudos e vai estudando a reforma da Previdência e vai adequando ela de acordo com o que é melhor para a população. Agora, não podemos dizer que não precisa de ter a reforma da Previdência. Ela tem que ter. Porque do jeito que está, a gente está caindo num abismo sem fundo. E a gente vai quebrar. O Brasil vai quebrar. Quando você pede a reforma da Previdência, é que você está pensando realmente nos mais pobres. Que você está querendo se aposentar, que você quer que seu filho se aposente, que você quer garantir uma seguridade. Está entendendo? Quando se a gente chega aqui e o texto da CNBB, que fala dos ajustes, todo mundo vê. Eu não conheço gestor público, seja prefeito, governador, eu não vou falar nem a nível federal, que não entenda que a reforma da Previdência é necessária. Agora, os ajustes foram feitos. Por exemplo, a questão do BPC, isso já foi corrigido, já foi adequado, porque quando você chega para apresentar uma reforma, a gente vive num processo democrático de direito, querendo ou não, mas vivemos. Então você faz uma proposta de reforma da Previdência e vai se adequando de acordo com as pautas necessárias. Então, a questão do BPC, que eu era contra, e hoje em dia foi feita a adequação. A questão, então não só hoje em dia tem a categoria dos militares que está fora da reforma. Essa reforma também hoje em dia já se encaixa. Professores, trabalhadores rurais têm aposentadoria diferenciada, e o pessoal do Corpo de Bombeiros. Então, são categorias que hoje tiveram essa flexibilização. Por exemplo, a idade mínima para se aposentar era 65 para homens e mulheres. Foi para 60. E é uma coisa que vai ser debatida, tem. Porque a mulher tem, estatisticamente, vive mais do que o homem. Vem para nós dois, Nil. Então, esse tipo de coisa acontece. Por exemplo, após a reforma da Previdência, ninguém vai poder mais ter duas aposentadorias. Você vai ter que escolher uma. E o governo vai existir um teto. Tanto o político, que foi dito aqui, a professora Nádia, falou, não, o político não quer aceitar. Ele vai ter o teto. O Poder Judiciário vai ter um teto. Todos vão ter que se encaixar no teto. Então, o teto, ele hoje permeia questão de 5.800, então vai ter que estar nesse teto. Ele não pode ultrapassar isso. Ele não pode acumular aposentadoria. Se acumular, é até chegar a esse teto. Não vai poder, Nil. Esse negócio de chegar e dizer aposentadoria, a reforma da Previdência, ela massacra os mais pobres. Vai haver uma equidade aí na questão de contribuição, de poder da valorização desse processo de aposentadoria. Agora, a questão que aumenta o tempo de contribuição, aumenta porque a expectativa de vida está aumentando. Essa reforma da Previdência não é sendo aprovada hoje, já vale amanhã, não. Ela vai ser implementada nos próximos 15 anos. E aos 15 anos que a gente garante o processo de aumento da vida das pessoas.
Essa coisa da capitalização que se discute muito, você é contra ou a favor?
Essa questão da capitalização, Nil, veja só. As pessoas falam muito do sistema previdenciário do Chile, que o modelo daqui ele parece com o sistema previdenciário do Chile. Eu estava... Você sabe que a gente que é professor é um bicho curioso. Eu fui estudar. O melhor IDH da América Latina hoje, o Índice de Desenvolvimento Humano, é do Chile. O melhor renda per capita da América Latina, hoje, o Chile está em segundo lugar. Ele só pede para as Ilhas Falklands, que é um protetorado inglês. O Chile, ele vem hoje garantindo um sistema de qualidade de vida muito maior para a população. Tem um dos melhores índices de desenvolvimento de educação e saúde. Um país hoje que fez um processo de reforma da Previdência e vem melhorando a sua qualidade de vida é Porto Rico. Porque vem se adequando. O que não dá é a gente continuar aqui. Eu fiz uma pergunta o seguinte, e eu como leigo, e com todo o direito de ser, eu digo, pronto, se todo mundo concorda que precisa da reforma da Previdência, então qual é o modelo que a gente tem que seguir, se esse está errado? Eu não estou dizendo que esse tem que ser seguido 100%, não. Eu sou um trabalhador também. Eu respeito o processo de desenvolvimento. Agora, essa questão da capitalização, isso vai de acordo com a renda. Ô, Nil, vamos lá. Quem você conhece que se aposentou com 55 anos? Não tem. Isso é uma adequação do que já vale, do que já existe. Agora, na questão da idade mínima, tem que ter por causa de uma seguridade e para garantir que tenha dinheiro para se aposentar. Olha, de fato é. A Previdência hoje tem um déficit anual de 280 bilhões. Se deve hoje à Previdência cerca de 450 bilhões. Vamos cobrar esse déficit. Esse déficit não nasceu de 6 meses para cá. Eu não estou aqui, nem tenho carta de Bolsonaro para defender ele, nada, e tem coisas dele que eu acho muito errado mesmo, e pronto. Agora, por que não se pensou isso nos 16 anos que se passou? Por que não foi cobrado? Por que eu cobrar de 6 meses teu, Nil? Tu mora numa casa minha por 16, 17 anos. Aí chegam para mim e dizem, Charles, vai cobrar, Nil? Eu digo, não, eu só estou administrando isso há 6 meses. Nil, me paga os 6 meses e 16 anos tu vai resolver com quem era segurado antes. Esse negócio de dizer que quem é pobre defende pobre, rico defende rico, não. A gente tem que ter uma coerência. A gente não está aqui para defender rico nem pobre. A gente está aqui para defender o direito de ser cidadão e ter ideias positivas e negativas.
Eu já tenho que ir para o primeiro intervalo. Nádia, já estou percebendo, está anotando ali. Charles quer falar. Tá, Nádia está louca para falar. Tem opiniões também chegando. Vamos para o intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate na pauta reforma da Previdência. Vamos a algumas mensagens aqui. Eu estou lendo, vou ler de acordo com a ordem cronológica que as mensagens estão chegando. Sandro Pereira, eu sou contra a reforma porque... Cadê aqui? Pulou a mensagem dele? Essa daqui não é... Achei. Nil, sou contra a reforma porque a grande massa dos brasileiros não vem atravessando boa situação financeira. Segundo a Previdência, é sustentável sim. Tá falando de contribuição de PIS, COFINS. O INSS já arrecadou 401 bilhões em 6 meses. Significa que arrecada mais de 800 por ano. E o governo dizer que dá prejuízo. E aí ele está mandando uma lista com o índice. Países em que os impostos... Ele está reclamando que tem imposto demais, por outro lado. E dizendo, países em que os impostos trazem mais bem-estar à sociedade. Aí cita Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Suíça, e que o Brasil está na 30ª posição. Quem mais aqui que está falando comigo? Vicente de Santo André, São Paulo, parabenizando pelo nível do programa. Nil, concordo plenamente, está dizendo a Gracineide, em barrar a reforma. Querem tirar o direito dos mais pobres adquiridos com tanta luta. Se querem reforma, tirem dos mais ricos, porque os pobres precisam de reforma, mas para terem melhores condições de salário e para se viver. Está dizendo a Gracineide, que está em Carnaíba. Quem mais está aqui também? Esse aqui mandou áudio para mim, diga. É sobre o tema.
Luiz da Pajéu. E bom dia, nosso presente aí na Rádio Pajéu. E Júnior, essa reforma que ela vem para atrapalhar, vem atrapalhar sim, atrapalhar o pobre, o mais que precisa, que é agricultor. O agricultor estão querendo criar para pagar R$50 mensalidade e vai dar R$600 ao ano. Às vezes o agricultor que ele é sócio da comunidade, ele não tem R$5 para pagar mensalidade das reuniões que eles vão participar em sócio. Então, se a reforma para existir, era para todos, para militares, pra, principalmente para a política que ganha mais. O político ele ganha quanto? Ele ganha acho que uns 30 mil reais. Um agricultor ele ganha quanto? Ele ganha o que ele ganha. Ele ganha quanto choque quando tem o inverno? É o que o agricultor ganha. Acho que o estourado, um salário mínimo, não dá nem um salário mínimo por mês. E tirar 50 reais da mensalidade para pagar o INSS. Eu acho que isso não é justo, é errado. Eu acho que se a reforma tem que existir, é para todos. Principalmente para esses políticos que às vezes só olha para o umbigo dele, que a minha acabou de falar, só olha para o umbigo dele, não olha para o pobre, o mais necessitado, para o carente da roça.
Entendi. Glauco, Nil, minha opinião é muito parecida com a de Charles. A reforma é essencial para o país. Acredito também que o texto precisa de ajustes. Uma coisa que vale salientar é a respeito dos políticos que são contra a reforma e que não abrem mão do regime especial de previdência. Dá a entender que, na realidade, não querem cortar seus benefícios, tá dizendo ele aqui. O Tiago Santana diz o seguinte: não sou contra a reforma, sou contra a reforma no fundamento de ser a única prioridade. Temos necessidades prioritárias e muito mais rentáveis e eficazes para a economia, como a reforma tributária, a política, reestruturação do custeio do executivo, judiciário e legislativo. Não existe a fortuna que os políticos recebem no Brasil, isso não existe. Assim, não tenho como ser a favor dessa reforma da Previdência como prioridade, tendo tantos outros caminhos e soluções para o país, tá dizendo ele aqui. Daqui a pouco a gente lê mais opiniões. Professora Nádia, suas considerações aí, pegando o gancho do bloco anterior, o que a senhora diria para contrapor a fala do Charles?
Em primeiro lugar, que tem sim, Charles, pobres, trabalhadores e ricos. E os ricos têm muita defesa. É claro que o pobre precisa ser defendido, sim. É lógico que precisa ser defendido. Tem bancada, tem representações. Os bancos estão todos loucos para que essa reforma passe. Doidos pela capitalização, que não assegura depois eles mentirem uma quebra e deixarem de pagar. Uma segunda, em verdade, uma mentira mesmo que Charles falou, é que não tem aposentadoria com 55 anos. Prazer, Charles, eu tenho 50 anos, vou me aposentar esse ano. Portanto, existe sim. E eu vou me aposentar com duas aposentadorias. Duas, porque trabalhei com dois contratos. Portanto, se me tirarem um, vai me fazer muita falta. Aliás, eu não trabalhei, Charles, quase 30 anos, 29 esse ano. Em dois contratos, numa carga horária, manhã, tarde e noite, porque achava bom. Era para que eu tivesse um salário que pudesse não passar fome. Porque o salário de professor nesse país é uma vergonha. É uma vergonha. Uma outra inverdade é a situação do Chile. No Chile, vários aposentados estão se suicidando porque falta dinheiro para tudo. Eu, pessoalmente, fui, quando estava fazendo meu doutorado de sanduíche em Portugal, o que eu achei absurdo, um absurdo, foi, no dia que eu cheguei em Aveiro, uma demissão de 5 mil professoras. Lá existe um contrato que só vale 5 anos. Então, em 5 anos, os professores de lá de Portugal são demitidos. E aí, como se garante esses 40 anos que aqui se quer? Como é que se vai garantir na carteira de trabalho os 40 anos? Uma outra situação lá que eu vi foi pobres morrerem dentro de casa, abandonados e só acharem depois que estavam fedendo, porque não tinham como sobreviver. E eu perguntava assim, meu Deus, não tem uma aposentadoria, algo que eles possam sobreviver? Não, não tem. Ora, eles adoeceram cedo, não é? Não puderam contribuir. Como é que o trabalhador vai contribuir para aquele ali que está morrendo? É egoísmo, Charles. É egoísmo. Sabe o que é essa PEC? Ela promete mundos e fundos, mas ela é cheia de armadilhas, armadilhas para o pobre. Para o povo mais necessitado, a gente vai defender pobre, sim. A gente vai defender a categoria de professor, sim. Aposentadoria especial para professor, sim. A gente sabe, todo professor que está no chão de sala de aula, sabe o que é trabalhar depois de 50 anos em sala de aula, uma jornada pesada, que não é no ar-condicionado, que não é levinho, não. O trabalhador rural, Charles, você já foi num dia de colheita, Charles? Sabe como é? Um dia, imagina 40 anos, Charles, imagina. Poxa, deixem de serem egoístas. Ele retirará sorrateiramente as normas previdenciárias de solidariedade, que se chama Seguridade Social. Seguridade Social é um direito, a gente paga imposto para isso. A gente vive em sociedade para isso. A gente vive em sociedade porque a gente tem que aprender a olhar para o outro. É um conjunto de medidas que ampara populações em situações de vulnerabilidade. Existe pobre, minha gente, no país? Existe. Muita gente pobre sustentando empresários. Sabe por que o empresário não quer a reforma da Previdência? Porque ele deixa de pagar aquele impostozinho que ele costuma botar no bolso, e muita gente, muitas prefeituras, muitos empresários não passam para Previdência. Ficam, não repassam. Se a reforma da Previdência for aprovada, essa desconstitucionalização vai permitir ao governo apresentar propostas de leis complementares ou ordinárias, impondo condições mais perversas, mais cruéis para a população pobre, atendendo unicamente interesses ditados pelo mercado financeiro e pelos bancos. Não dá prejuízo. Agora, o que esse governo quer, obviamente, é salvar bancos através do regime de capitalização, que é muito bom para os bancos. Se não fosse tão bom, não tinha tanto banqueiro lutando lá por eles. Aí não quer que se defenda pobre? Ah, vai ter defesa de pobre, sim. Com certeza.
Charles Maia.
Nil, primeiramente eu lamento, professora, a senhora com doutorado e tão nova ainda se aposentar. Eu acho que a senhora teria muito a contribuir.
Eu não lamento de forma alguma. Eu sou muito...
Eu esperei
bastante
a senhora falar, agora é a minha vez. Vamos ter um critério aqui. Então, vamos lá. Eu lamento, porque eu acho que a pessoa nova, inteligente, saudável, com doutorado, ela teria muito a contribuir do que se aposentar com apenas 50 anos de idade. Eu estou vendo aqui seu vigor, suas energias, ela poderia ser muito mais forte em sala de aula. Veja só, Nil, a reforma da Previdência, ela é o primeiro processo de um conjunto de reformas para fazer o que o Brasil comece a andar. A máquina está inchada, está alavancada, passaram 16 anos inchando cada vez mais, e a gente precisa ter um certo oxigênio para andar. Então, essa questão dos impostos de renda é preciso. A gente tem que parar também de tratar os empreendedores como se todos fossem bandidos, como se eles quisessem sacrificar o funcionário e benesses próprias. A gente não dá para pensar assim. Quem está lutando para a reforma da Previdência é quem quer que o país desenvolva. O gestor público que tem coerência, ele quer uma reforma da Previdência. A gente vem adequando. Ninguém está sendo conta pobre aqui, não. A gente trabalha com esse público diariamente porque a gente também é pobre. Eu não negócio de dizer que todo empreendedor é rico é mentira. São pessoas que acordam 4, 5 horas da manhã para abrir seus comércios, que vai dormir preocupada à noite, porque os impostos são grandes, porque a fiscalização do governo é grande e que eles não conseguem buscar forma de desenvolvimento. A gente se acordou um dia e viu uma crise dessa, que essa crise não nasceu da noite para o dia, não. Ela já vem anos, anos, anos de desgaste, desmando e roubalheira. Quem está preso porque se comunga, estavam junto de pessoas ricas, era o pessoal do PT. Era esse grupo, que eu não conheço um pobre que foi preso ainda. Todos milionários. Porque estavam lá com eles, fazendo sorrateiramente, fazendo de forma ilegal esse tipo de coisa. Falar de que o Chile, o pessoal está se matando, essa essa lenda que começou a dizer, os aposentados no Chile estão se suicidando, suicidando, suicidando. Eu estou vendo é o povo da Venezuela se suicidando. Eu estou vendo o povo da Venezuela querendo fugir de lá e não pode. A gente não pode cair num processo de descredibilidade para o país cair numa falência feito um processo da Venezuela, feito certos países socialistas, feito Cuba, que o pessoal pegava, atravessava de bote, sacrificando sua própria vida em busca de uma qualidade de vida melhor. Então a gente tem que entender que esses países, eles têm qualidade de vida e são índices oficiais. Índice de desenvolvimento humano é um índice oficial da Unesco, da ONU, para medir a qualidade de vida dessa população. Então, a reforma da Previdência, toda hora esse negócio, porque os políticos, a reforma da Previdência, ela atinge diretamente os políticos, porque vai existir um teto, vai existir uma idade, nem esse negócio de político estar se aposentando com dois mandatos, isso é um absurdo. Tem político que pega dois mandatos lá, oito anos e que pede aposentadoria, isso é um absurdo, e a reforma da Previdência atinge eles também. Nil, a gente tem que defender o pobre, e eu vou dizer a você, se essa reforma da Previdência só fosse para atingir os pobres, já tinha passado. Ela está com essa falácia toda, está com esse processo todo, e a gente está aqui para dizer que a reforma da Previdência, ela é para todos. Ela é para garantir que os pobres parem de pagar aposentadorias milionárias de 20 mil reais por aí para servidores. Que os professores, eles tenham uma diferenciação. Tá entendendo? Ninguém está sendo contra aqui, não. Até porque, como você disse a princípio, eu também sou professor. Esse negócio de perguntar se, Charles, você conhece sala de aula, você conhece negócio de roça, se vai... Isso é... Oh, meu Deus do céu, para que com esse tipo de jogo? A gente conhece. Eu trabalho com desenvolvimento, com assistência social faz 15 anos. Lido com esse público todos os dias. Vou à casa deles, sei o que é que passa na vida dessas pessoas. A gente está querendo ter um processo de desenvolvimento melhor. A gente tem que buscar outras alternativas de crescimento. Então, tudo isso, para a gente poder resgatar, se a gente for interiorizar aqui, quais são os países com melhor índice de desenvolvimento? Um rapaz aí chega e falou. É, porque Suíça, Suécia, sei o quê, bababê. Minha gente, veja quais foram os ajustes fiscais, as reformas que foram feitas, para que esse país hoje pudesse ter um índice de desenvolvimento. Tiveram que fazer reforma. A Coreia mesmo, após a Segunda Guerra Mundial, você sabe, estava completamente destruída. Teve uma guerra lá, Coreia do Norte, Coreia do Sul, por as brigas do Japão e China, uma coisa ou outra, e ela só se ergueu, depois de várias reformas na área da educação, na área de saúde, na área de desenvolvimento. Quem dá emprego no Brasil é o micro e pequeno empreendedor. É o empresário que chega e luta. E essas pessoas não são ricas, não. Nem são bandidas. São pessoas sérias e honestas que precisam ser ouvidas e ser tratadas com dignidade e respeito, porque essas pessoas estão na rua. Agora, só não estão fazendo greves nem piquete porque tem que trabalhar. Uma coisa que a gente tem que entender, que todo esse processo aqui foi contra a obrigatoriedade, querer obrigar, impor às pessoas paralisações enquanto elas querem trabalhar. Quem quiser fazer sua paralisação, que assim o faça. Agora, querer obrigar aluno das salas de aula, feito ouvir falar, que queria, vota os alunos para fazer e o professor depois vai fazer a avaliação de nota, se ele foi ou não foi, o que é que ele achou, o que é que não achou. Isso não pode.
Sem mentira, senão vai ter que provar.
Isso não pode. Estou dizendo que não pode ter. E a senhora falou, a senhora falou e eu estou falando.
Depois do próximo bloco eu vou dar tempo para...
Pronto, Nil. Então, esse tipo de coisas a gente não pode ter. A gente está falando a nível nacional, a gente está falando de outras situações que houve e a gente não pode aceitar isso. Agora, reforma da Previdência precisa de ajustes e está sendo feito. Agora, a gente só não pode dizer que está tudo ruim na reforma da Previdência e que do jeito que está, está tudo bom.
Eu vou para o intervalo na sequência. As opiniões estão chovendo aqui, todo mundo querendo falar sobre isso. Eu volto para a Nádia e Charles, a gente cronometra o tempo já para controlar a fase final, né? E vamos embora, tocando o andor. Daqui a pouco a gente volta.
debate das 10.
Muito bem, reforma da Previdência no tema do debate, debate movimentado, como já era de se esperar, com os professores Charles Maia e Nádia Gonçalves. Vamos a algumas opiniões aqui para a gente voltar para eles. Aí, como eu disse, cronometrando o tempo, Nádia fala, Charles, depois a gente sorteia a ordem para fechar, tá? Vamos lá. Quem está falando aqui, Socorro, muito adequada a colocação de Charles Maia. Né? Fora do Nordeste somos vistos como coitadinhos e temos que persistir nessa imagem e por isso, por sermos do Brasil. Né? Enfim, em suma, tá concordando com o Charles. O Edson, né? O Edson Filho, dizendo que mesmo não concordando com o Charles, registra, parabeniza as opiniões dele, também está acompanhando o debate, a participação da Nádia e está trazendo a sua posição. Tem algumas mensagens maiores e eu vou pedir, vou tentar resumir, porque eu tenho que seguir o andou aqui. A gente não pode aceitar a reforma da Previdência, está dizendo a Celina. Né? Quero dizer também que quando Nádia falou, foi correta. Se fosse para ter reforma da Previdência que funcionasse para todos, para os políticos, que as pessoas mais carentes é quem sofre, é que acabam sofrendo mais, está dizendo ela. Josivan Veras parabeniza Charles pelo posicionamento, tá? E está dizendo que está sendo bem representado aí pela posição do Charles. A Dorinha de Nazaré está dizendo o seguinte: eita, é porque Charles está dizendo que não defende Bolsonaro. E se defendesse? Está perguntando ela aqui. Já a Lucineide Santos está dizendo que vai começar a quebra do milho. Ela está convidando Charles para passar só um dia lá para ver como é. Tem gente aqui dizendo que Charles não parece ser brasileiro. Quem falou isso aqui foi a Ione, que deu essa posição. Mário Martins, diga, Mário. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Charles, professora Nádia. Realmente, na minha concepção, inclusive ouvindo vários advogados especialistas na área previdenciária, inclusive a OAB é contra essa reforma da Previdência da forma que está. Deve haver uma reforma, sim, mas da forma que está ela é cruel, Charles. Ela sacrifica mais o trabalhador, o vulnerável, entendeu? Os agricultores, as mulheres, uma reforma onde eleva a idade da mulher em 7 anos. Você falou aí que a mulher, ela vive mais, mas a mulher é mais frágil do ponto de vista físico. A mulher, ela tem um leque de empregos e de oportunidades menor do que os homens. A mulher, ela recebe menos do que os homens, Charles. Essa reforma, ela realmente é degradante, ela é cruel e ela não deve prosperar da forma que está. Os professores é uma categoria sacrificada nessa reforma, que realmente é a categoria que deveria receber mais nesse país. Né? Infelizmente, uma boa parte da classe política recebe muito mais para estar aí prejudicando o nosso Brasil, legislando em causa própria, haja vista as altas aposentadorias de grandes políticos, do judiciário em si também. Então, eu sou totalmente contra essa reforma da forma que está e o povo tem que se acordar. Infelizmente, muitos que não têm nem 1 ano, 2 anos, 3 anos de contribuição defendem uma reforma que vai lhe prejudicar, vai prejudicar seus filhos e as futuras gerações. Então, realmente, tem que ser analisada e tem que ser amadurecida uma reforma que seja menos cruel com aqueles menos favorecidos.
Ok, Mário, obrigado. Você?
Bom dia, Nil Júnior.
Irene.
Bom dia a todos presentes. Essa questão da reforma, eu acho, na minha opinião, ela não vai passar.
Está dizendo que acha que não passa. Aparecida, parabéns a Nádia pela fala. Tem algumas falas maiores aqui que já chegaram. Essa daqui eu não registrei, cadê?
Vamos Bom ver. Dia, Nil Júnior. Nil Júnior, eu queria dizer que eu sou contra essa reforma da Previdência e que essa reforma da Previdência é uma enganação. Assim como o governo Bolsonaro foi uma enganação, muitos defendem essa reforma da Previdência e vão se arrepender depois.
Esse é o João Paulo, dando a opinião dele também. Você...
Meu, aqui é o Elino Sobreira. Eu gostaria de falar que essa mulher que está aí, essa senhorita, senhora, tá mentindo também. Ela está falando que está mentindo, mas ela está mentindo, porque ela já sabe que lá na Câmara, o coordenador lá já tirou a coisa do pobre, já abaixou o negócio dos professores. Já tá tudo certo lá, tirou os rural também. Por que que ela, só ela pode mentir?
Bom, tá, esse é o Eri. Meu Deus, quem é esse Charles? Tá perguntando a Rejane. Vera está dizendo que o roubo no país não é só do PT, não. Eu preciso reconhecer o que o Lula fez pelos menos favorecidos. Tá dizendo aqui, a Edilma Santana parabeniza a Nádia, a professora Nádia, pelas opiniões. Eu vou dar 5 minutos para... eu tinha outras falas para ouvir, mas, na verdade, a gente ia ter só um arcabouço por cima para ouvir Carlos Veras e Silvio Costa Filho. Cada um com algumas coisas recentes na imprensa que saíram, não sei se vai dar tempo pelo debate, mas eu vou dar 5 minutos para cada um, voltando à ordem, depois eu vou dar 3, sorteando a ordem final, tá certo? Professora.
Bom, algumas coisas que a gente precisa colocar. Primeiro que a gente não criminaliza os empresários, não, muito pelo contrário, os empresários estão criminalizando o PT, colocando o Partido dos Trabalhadores como partido de corruptos. O que não é verdade. Corrupção existe, inclusive nos empresários. Inclusive, em tudo que a humanidade esteja presente, a corrupção existe, porque, infelizmente, é uma das desgraças do ser humano. Infelizmente. Não são todos, mas corrupção existe em todos os partidos. E hoje, o Lula está preso, nós estamos vendo pela... denúncia do Intercept por um juiz que escolheu um lado. E isso é crime. Crime é um juiz escolher um lado no país. Isso é um crime inaceitável. Se um presidente que tinha uma aceitação de 80% da população foi preso, imagine o que pobre favelado está sendo preso por juízes que decidem seus lados. A gente não aceita isso no futebol, quanto mais aceitar isso na justiça. Isso não é justiça, isso é injustiça. Quem tem que ter lado são os advogados, para o réu. Um acusa, o outro defende. Agora, juiz não. Juiz não pode ter lado. Juiz não pode proteger um presidente porque não era do PT, o FHC, que foi protegido. A corrupção existe? Existe, sim. A corrupção existiu na Petrobras? Não duvido. Não tenho provas, mas não duvido. Agora, a Petrobras, essa semana, achou em Sergipe uma reserva de gás natural maior que o pré-sal, e essa sim vai trazer emprego para o povo. E é um estatal. É um estatal. O que existe é má gestão. É se eleger de qualquer partido gente corrupta. Isso a gente tem que ter cuidado. É com isso que o povo tem que ter cuidado. E não criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Trabalhador tem que ter partido, sim. Trabalhador tem que ser representado, sim. Então, Charles, eu não quero trabalhar até morrer. Eu não quero. Você quer? Eu não quero. Então, a gente não vive para trabalhar. A gente não vive para ser burro de carga. A gente não vive para ser escravo de seu ninguém, como era antigamente. As fazendas, você tinha o direito de morar lá e tinha o direito de comida. Eram moradores que chamavam. Meu pai foi morador. Meu pai foi morador da Matinha. Então, lá não tinha salário. Minha mãe era empregada doméstica. Não tinha salário. Certo? Então, a partir do momento que a gente quer colocar, como Bolsonaro quer fazer acreditar, que todos os funcionários públicos são privilegiados, ele está mentindo. Eri, eu não fiz nenhuma mentira aqui. O que está sendo discutido lá, como se profissionais de saúde, como se profissionais da limpeza, do serviço público, como se profissionais da educação tivessem as mesmas regalias da elite e do funcionalismo público, e não tem. a mesma regalia de juízes, a mesma regalia de militares. Nós temos vários servidores públicos que não têm regalias. E atualmente, a regra mais comum para a aposentadoria dos servidores públicos é por tempo de contribuição, e eu já dei meu tempo de contribuição. Dobrado. Porque eu precisei, para garantir o alimento da minha casa, eu precisei dobrar minha contribuição. Tenho força ainda para viver 10 anos, porque eu, como eu tenho 50, eu vou ter um tempo de vida média de 10 anos para viver. Quando eu for passar dos 60 anos, meu amigo, é só dor, é só remédio. Nesse caso, são necessários 30 anos de contribuição para a mulher, que vai aumentar para 40, minha amiga. Mais 10 anos no seu lombo. 35 anos para homem, com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Então, só para lembrar a questão da Venezuela, o Recife, essa semana, teve a população pobre saqueando um carro do lixo. Eu não quero ver isso mais.
Ok, Nádia. Charles?
Saqueando carro de lixo, a gente vê muito em países socialistas aí. Realmente, essa questão de quem deu dignidade ao trabalhador, para que ele não trabalhasse até morrer, foi no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, ele criou a CLT, ele que começou a dar esse processo de dignidade. Está entendendo? Que a gente hoje chega a ter. Ninguém quer trabalhar até morrer. Mas ninguém pode sacrificar outros para que outros trabalhem. Ô Nil Júnior, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O que é a Previdência? São pessoas que contribuem para que esse dinheiro seja revertido para aqueles que já se aposentou. A Previdência não faz caixa. A população está vivendo mais. O número de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho está sendo cada vez menor. E está essa lacuna se abrindo. Essa reforma, ela tem que ser feita, e vou dizer novamente, a reforma ela não tem que passar toda na íntegra. Esse negócio de dizer, professor, o agricultor, isso já está sendo feito os ajustes. Agora, que tem que ser feita, tem. Todos concordam, a gente está batendo na mesma tecla aqui, mas parece que tem gente que não escuta, não entende. A reforma tem que ser feita, todo mundo faz, tem que ser feita, mas não deixa. Então qual é o jeito? Qual é a alternativa? Passaram 16 anos no poder aí e não fizeram nenhuma alternativa. Para que a gente pudesse hoje ter uma qualidade de vida maior no processo de reforma e uma reforma mais coerente. Então essa questão que Mário colocou aqui, primeiro eu não jogo para a plateia. É a questão de você, de questão, a mulher, ela tem uma carga horária, porque ela tem dupla jornada, não sei o que, papapê. O homem também trabalha. O tempo de contribuição, essa fragilidade da mulher, eu não vou botar o mimimi na questão da fragilidade de mulheres, de homens, não vou entrar nessa briga de sexo, não. Eu vejo as trabalhadoras, eu trabalho com um grupo de mulheres guerreiras que trabalham na assistência social, são mulheres trabalhadoras guerreiras, correm para trás, minha esposa também trabalha de manhã, de tarde e de noite. Eu vejo, agora eu sou um marido que fico dentro de casa e apoio ela, cuido dos meninos, gosto de arrumar a casa, ajudo ela nessa lida da vida, porque a gente tem que construir um futuro maior. O que as pessoas estão falando é como se a gente vivesse em outro planeta. A gente passa por isso também, sendo que a gente passa correndo atrás com dignidade. Eu terminei minha faculdade de história trabalhando de dia, estudando de noite, buscando qualidade, e não era fácil não. Participei de movimentos estudantis, como o Michel está aqui, sabe, fui presidente de DCE, fui presidente, sendo que a gente vai se aperfeiçoando e vai entendendo tudo o que está acontecendo. A gente tem que ter coerência nas ideias, para que ela haja uma progressividade e não haja uma questão somente partidarista. Essa questão de, porque Charles parece que apoia Bolsonaro, eu tenho que apoiar um processo de desenvolvimento e torcer para quem foi eleito. Eu não posso ficar na turma de quanto pior, melhor. Isso vai trazer para a gente um empecilho grande para o desenvolvimento. A gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer correr atrás. Fui supervisor e instrutor do Pronatec, trabalhei com o Senac, com o Sebrae e trabalhei com a Universidade Federal, trabalhando com o Pronatec, com as pessoas de carentes. ia pra, teve cursos aqui, como o programa Mulheres Mil, que trabalhava na roça, estava lá com eles. Viu que estava conversando com cada um e vendo a qualidade de vida. A gente não pode, Nil, ter um processo de sobrevivência. A gente tem que ter qualidade. A gente tem que lutar para que o país desenvolva. E quando a gente vê cenários internacionais de países desenvolvidos, a gente tem que trazer para cá e parar com essa síndrome do vira-lata. Essa síndrome, ai, 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 coitadinho. Tá entendendo? Esse negócio, não, porque venha pro negócio de colheita de mim. Isso é, ô, minha gente, pelo amor de Deus, vamos partir para um debate maior, mais amplo. Esse tipo de questão dos empresários, empresário trabalhador, ah, corrupto aqui, corrupto ali, corrupto acolá. Minha gente, a gente não pode cair nessa falácia, não. Essa questão de Lula, eu não vou entrar nessa questão de Lula, de Sérgio Moro, não. Até porque Lula foi julgado por Sérgio Moro só na primeira instância. Teve várias outras instâncias depois que ele saiu perdendo em tudinho. Ele saiu perdendo, então eu não vou entrar nisso, porque isso é um processo, é algo que está sendo transitado. Eu só falo naquilo que já foi julgado e condenado. E para o que já foi julgado e condenado, Lula está preso. Eu não vou dizer que fulano é ladrão, sem ele ter sido julgado e condenado, eu estaria cometendo uma falácia aqui, uma mentira. Eu lido com políticos que são... Eu lido com políticos sérios e honestos, que são pessoas coerentes, e aí as pessoas têm que parar com esse negócio e dizer que todo político é ladrão, todo político é safado, todo político é corrupto, para não ter essa questão. Questão da Petrobras, Nil, só para encerrar, se hoje a Petrobras acha petróleo, vê petróleo tudinho, é porque Dilma, quando saiu da presidência, ela deixou a Petrobras falida e todo mundo sabe disso. E hoje a Petrobras só dá lucro porque houve, sim, gestão e está havendo, para que haja um processo de desenvolvimento desse país.
Bom, eu pelo horário aqui, eu vou dar dois minutos e meio para cada um, tá bom? Deixa eu arrumar aqui meu timer de novo. 2:30 e vou fazer sorteio. Vem aqui, Michele, quem fala primeiro, por favor. Agradecendo muito a Nádia Charles, acho que é isso, o debate é bom quando é plural assim, as pessoas se manifestam. Quem fala primeiro? Abra aí. Nádia, pronto. Então, Nádia, eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que esse tema vai se manter na pauta e a gente vai continuar acompanhando os debates sobre isso. Muito obrigado. Você tem 2:30.
Obrigada, Nil. E eu que agradeço. Principalmente para poder esclarecer a população sobre o direito de greve. Gente, quando a gente fala, né, em sindicato, em greve, isso é um direito constitucional. É mentira quando dizem a vocês que professor, ele força a qualquer pessoa a ir para a rua. Aliás, o que não é nada fácil, não é? É só para lembrar que a maioria dos nossos alunos tem pais que muitas vezes não podem sustentá-los. E eles são sustentados por avós, que dependem dessa aposentadoria. É lembrar também ao nosso comércio, de uma cidade como a nossa, que 90 milhões entram em Afogados da Engazeira, dinheiro de aposentado. E aí, quando não, esse dinheiro deixar de correr, muitos pequenos comerciantes também irão sofrer. É dizer que a greve é feita porque empresário não dá direito. A gente precisa fazer greve, e precisa fazer greve para incomodar, porque 13º, férias, não caíram do céu. Todos eles foram conquistados, todos os direitos foram conquistados através da greve. Porque a gente tem, enquanto professores, temos que dar 200 dias letivos. Informamos que a parada do dia 14, ela será paga dia 28, agora. Então, não há prejuízo para a comunidade escolar. O que a gente está fazendo é com que a nossa comunidade escolar possa entender da gravidade em dois pontos. Os professores em relação à aposentadoria, que vai atingir os alunos que nem entraram no mercado de trabalho, e seus pais, porque muitos dos aposentados podem não estar sabendo, mas a aposentadoria já existente não mais vai ter direito à inflação, à correção pela inflação. Então, quem já tem aposentadoria pode sim se prejudicar. Então, mais uma vez, a gente quer a compreensão da população para exercer o nosso direito de greve. Outra coisa, o que é preciso fazer em relação à reforma da Previdência? É preciso restringir a renúncia fiscal e é preciso cobrar dos grandes devedores, além de uma série de outras pautas que, sim, Charles, nós temos. Nós temos como informar. Então, agradeço mais uma vez e estou à disposição sempre que precisar para falar sobre essa pauta.
Obrigado, Nádia. Charles, muito obrigado também.
Nil Júnior, obrigado a você, obrigado a professora Nádia, obrigado a todos. A gente não está aqui para atacar, apesar do meu nome ter sido tão citado assim, mas como eu já trabalhei em movimento estudantil, a gente entende isso, que as pessoas às vezes querem criar atrito, mas não vem ao caso não, porque eu tenho um respeito muito grande por todas as professoras e principalmente por todas as mulheres, que são pessoas que eu trabalho diretamente e entendo. Essa questão do direito à greve tem que ser seguido quando a greve tem uma certa coerência e um apoio da população. A gente vê cada vez mais a diminuição das pessoas que participam dessas greves e o interrompimento. Eu acho errado quando você chega e interrompe uma via pública, que tira do cidadão o direito de ir e vir. Eu acho errado quando você entra nos comércios, quando você incita a entrada nos comércios ou o fechamento do comércio para que venha participar da greve. Como a gente vê os vídeos, se os funcionários não querem participar daquilo, porque não entendem que aquilo lhe representa. A gente tem que entender se as coisas representam ou não você. Se você está sendo representado ou não, porque ele é movimento. A gente não pode estar impondo as nossas vontades, a nosso querer, em cima do querer das pessoas. As pessoas não querem isso mais. As pessoas fazem sua paralisação nos dias de domingo, nos dias de folga, que é um dia que ela faz o que ela quiser. Eu também acho que as pessoas têm que protestar, e eu vou protestar sempre com aquilo que eu não vou. Mas eu nunca vou obrigar a Nil Júnior a me dar espaço, ou qualquer outra situação, estou se dando como exemplo, viu, Nil? Antes que venha qualquer questionamento, para querer que atender o que eu quero. Porque a gente tem esse direito de ser livre, de ir e vir. Essa questão de que quem já está aposentado vai perder, direito adquirido não se perde, isso é constitucional. Aqueles que já garantiram o seu direito, que estão perto de se aposentar nesses próximos, ou esse ano, ou ano que vem, ou outro, vai, essa aposentadoria, como eu disse, ela vai ficar valendo acentualmente nos próximos 15 anos. A gente não pode estar chegando aqui, porque quando a gente faz isso, diz, olha, se passar a reforma, você vai perder a aposentadoria. Se passar a reforma, você vai ganhar R$400. Se passar a reforma, isso chega a ser terrorismo. Terrorismo social, terrorismo psicológico. E você falta a questão, esse debate é importante para que a gente tenha uma coerência naquilo que se diz, naquilo que se fala, naquilo que se pensa e naquilo que está no papel. E olha o que eu estou dizendo aqui, eu não vim com cartilhazinha, com cartilha nem nada não. É tudo baseado em estudos, em fatos e conhecimentos que a gente vem adquirindo, porque isso é necessário. E essa questão de cobrar dos grandes devedores, eu concordo. Mas eu quero entender por que não foi feito isso antes. Nil, quem estava comungado com as grandes empresas, quem estava com eles, era o partido que saiu do poder.
Charles, obrigado. Nádia, obrigado. Acabou. Continue o debate.